consultando sobre a ata da anterior, sem observações, aprovada. Julgamentos, número 1 da pauta, Remandado Segurança 214.90, de Anastácio, impetrando Nildo Alves de Albres. Impetrado da 40ª Zona Eleitoral de Anastácio, fatoria do juiz César Luiz Mioso, parecer pela denegação da ordem de consulta.
Mantenho, senhor presidente.
Mantido, parecer pela palavra com o relator para o seu voto.
Boa tarde, senhor presidente, senhora corregedora, senhor procurador-geral eleitoral, colegas. Vou me permitir aqui não fazer o relatório, porque está disponibilizado no nossos computadores. Vou direto ao voto e vou tentar ser o mais breve possível. O caso aqui envolve a quebra de sigilo bancário por parte do juiz da 49ª eleitoral do candidato a prefeito eleito no município de Anastácio, o senhor Nildo Alves de Albers, decretado nos autos de uma investigação eleitoral promovida em desfavor de Eduardo Carpegiani e outros. O caso se iniciou com a apreensão de smartphones do candidato a vereador pela coligação do impetrante, senhor Eduardo Carpegiani, e sua mulher Eliane Carpegiani. No desenrolar das investigações, foram encontrados diálogos mantidos entre o casal via WhatsApp, em que afirmam o recebimento de dinheiro do impetrante para pagar despesas de campanha. A douta autoridade coatora, ao prestar informações à Folha 49, justificou a medida no sentido de que não haveria motivos para o casal simular uma transferência por meio do uso de Caixa 2 com o objetivo de prejudicar o senhor Nildo Alves, porquanto Eduardo, além de compor a coligação integrada pelo primeiro como candidato, de também ter sido eleito por ela, foi representante desta Junta de Justiça Eleitoral. Além disso, pontuou que da prestação de contas apresentada pelo candidato Eduardo Carpegiani, houve apenas o registro de valores referente à doação estimada em dinheiro no valor de R$ 166,67, referente a serviço de advocacia. Pois bem, de fato, é possível a quebra de sigilo bancário para apurar eventuais irregularidades em campanhas eleitorais, conforme prevê a resolução do TSE 23463. E, assim, existindo indício de irregularidade, a providência efetuada encontra amparo na legislação eleitoral, assim como na Lei Complementar 105/2001, que preceitua que a quebra de sigilo pode ser decretada quando necessária para a apuração de ocorrência de qualquer ilícito e em qualquer fase do processo judicial, tratando-se, portanto, de medida que não está afeta apenas a casos referentes à eventual prática de crime, mas também de infrações civis eleitorais. Não incide, ainda no caso ora em análise, qualquer inobservância ao devido processo legal, à ampla defesa ou ao contraditório. Isto porque é possível a quebra do sigilo, efetuada liminarmente, vez que o contraditório sobre as provas obtidas não é tolhido, mas apenas postergado ou deferido para o momento imediatamente seguinte. A propósito do assunto, cito aqui um acordo do TSE que vou omitir a leitura, que está também disponibilizado no meu voto. Como visto, é perfeitamente possível, nos casos de procedimento cautelar probatório prévio ao processo principal, que os investigados não tomem conhecimento anterior ou concomitantemente em relação à produção das provas para não comprometer a investigação, desde que, após reunido o acervo probatório, o investigado possa ter acesso ao que foi produzido. Cumpre notar ainda que, nos termos das informações prestadas pelo juiz impetrado, foi determinada a citação dos envolvidos para que tenham a oportunidade de se defender e de se manifestarem acerca dos fatos apurados, conforme se constata as folhas 52, de modo a restar atendida a exigência quanto ao acesso às provas produzidas. De efeito, não assiste razão ao impetrante quanto a esta alegação de inobservância ao devido processo legal, ampla defesa e ao contraditório. Conquanto não seja absoluto e nem ilimitado o sigilo assegurado pela Constituição Federal, e embora exista amparo legal para o seu levantamento, há que se perquirir se existem subsídios fáticos aptos a sustentar a decisão do douto juízo impetrado. É dizer, a legalidade do ato depende não só da previsão legal, mas também da existência de elementos concretos que justifiquem o comprometimento do direito à intimidade do impetrante. Sabe-se que o pedido de quebra do sigilo bancário, por gerar violação a uma garantia e a um direito fundamental, consagrado no inciso 10 do artigo 5º da Constituição Federal, a despeito de sua relativização, deve ser visto como situação excepcional e somente de ser deferido nos casos de extrema necessidade, bem como quando se apresentar como último expediente ao alcance para se obter a demonstração da existência de irregularidades no financiamento e nos gastos de campanha dos candidatos. Caso houvesse risco de comprometimento da eficácia, da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências, como é comum nos casos de interceptações telefônicas, a quebra do sigilo realmente seria a única medida possível. Contudo, tenho para mim que, na hipótese em apreço, foi prematura a quebra do sigilo em relação ao impetrante, com base apenas na famigerada conversa de WhatsApp entre os investigados Eduardo Carpegiani e sua esposa. Penso que seria mais razoável que a quebra do sigilo em relação ao impetrante somente fosse determinada após a vinda das informações bancárias dos investigados, se nestas for verificada a existência de valores transferidos ou depositados pelo impetrante. Afinal, se o impetrante realmente tiver transferido valores injustificáveis ou suspeitosamente ilícitos aos investigados, tal poderá ser constatado com as informações advindas da quebra de sigilo bancário de Eduardo Carpegiani e sua esposa, visto que, como se sabe, todas as transações bancárias ficam registradas, inclusive com menção aos titulares das contas envolvidos em transferência. De start, antes de serem analisadas tais provas, ou que outros elementos probatórios sejam somados à investigação, não há como sustentar, no meu entendimento, a necessidade de violar o sigilo das contas bancárias do impetrante. Não obstante exista menção ao seu nome em uma conversa entre um candidato e sua senhora, acerca de recursos para a campanha não contemplados nas prestações de contas até então apresentadas, tal fato, por si só, não é suficiente para justificar a medida extrema deferida. Em suma, tenho que foi prematura a quebra do sigilo determinada em relação a Nildo Alves de Albres, anteriormente à vinda dos dados bancários das pessoas envolvidas no diálogo. O importante deixar consignado que não se está a defender que o envolvimento do impetrante não merece ser apurado. O que se entende é que, por ora, a quebra do seu sigilo bancário é temerária, uma vez não suficientemente demonstrada a sua necessidade. Cabe pontuar que é possível nova determinação nesse sentido a ser efetuada pela autoridade competente, caso obtidos novos elementos quanto à participação do impetrante no financiamento irregular de campanha eleitoral, inclusive a partir do levantamento do sigilo em relação a outras pessoas, conforme o regular prosseguimento das investigações. Embora a data da diplomação de fato esteja próxima e as ações eleitorais possuam prazo para ajuizamento contados a partir de fases específicas do processo eleitoral, há ainda tempo hábil que a investigação evolua e constate o envolvimento do impetrante com eventuais irregularidades no financiamento de campanhas. Aliás, é possível que as informações advindas da quebra de sigilo bancário dos investigados Eduardo Carpegiani e Eliane Carpegiani já forneçam provas suficientes para embasar ação eleitoral contra este e, eventualmente, contra o impetrante. Com efeito, ao que tudo indica, a quebra do sigilo do impetrante, na fase em que foi decretada, não é o único expediente ao alcance para se demonstrar a existência da alegada infração eleitoral e seus autores e coautores. Portanto, de rigor, a conclusão pela prematuridade da quebra de sigilo bancário do impetrante, motivo pelo qual a concessão da ordem é a medida adequada. Diante do exposto, decidindo o mérito contra o parecer, concedo a segurança pleiteada e caço a decisão vergastada na parte em que determinou o levantamento do sigilo bancário de Nildo Alves de Abras. É como voto, senhor presidente.
Com voto pela ordem, doutor Abrão Razuc.
Senhor presidente, eu me dei por impedido.
Como voto, doutora Raquel Domingues do Amaral.
Encampando os fundamentos do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, eu divirjo do voto.
Vossa Excelência Denegri.
Isso.
Com voz, vereadora Tânia Garcia de Freitas Borges.
É, em que pese a divergência e o parecer do Ministério Público, mas eu entendo que o ilustre relator bem examinou a questão e reconheceu ser prematura a decisão que determinou a quebra do sigilo fiscal. Então, em razão do momento ainda processual, eu também tenho o mesmo posicionamento do ilustre relator e o acompanho.
Vamos falar a doutora Thelma Valéria Marcon.
Acompanho o relator.
Vou ao doutor Emerson Cafuri.
Também acompanho o relator.
Decisão por maioria, o senhor do voto do relator, concederam a segurança. Decisão contrária ao parecer. Declarou seu impedimento o doutor Abrão Razuc. Segundo da pauta, o recurso eleitoral 9138 de Dourados, recorrente ao órgão de direção nacional do Partido dos Trabalhadores, PT, e recorridos com ligação Juntos Somos Cada Vez Mais Fortes, e órgão de direção municipal de Douradinho do Partido dos Trabalhadores. A relatoria da juíza Raquel Domingos do Amaral, o parecer é pelo desprovimento, consulta.
Mantém, senhor presidente.
Mantido, parecer para lá com a digna relatora para o seu voto.
Boa tarde a todos. Então, tratam os autos de recurso eleitoral em face da decisão de folhas 47 e 48, que indeferiu o pedido de anulação da Convenção Municipal do PT de Douradina e considerou nula a decisão do Diretório Nacional, uma vez que não houve menção às quais normas do Estatuto Partidário teriam sido, quais normas do Estatuto Partidário teriam sido vulneradas, não havendo subsunção do fato à norma estatutária. No caso, a decisão objeto do ato do Diretório Nacional transitou em julgado no dia 1º de 9 de 2016, e os autos da RCC foram arquivados. Né, com, os autos, o número dos autos são 3250, já foram arquivados. Então, eu estou acompanhando aqui o parecer do Ministério Público, porque a decisão que deferiu o DRAP transitou em julgado em 1º de 9 de 2016. Então, eu estou entendendo aqui que houve coisa julgada, né, e que incidiu aqui os efeitos negativos da coisa julgada. Eu peço licença para deixar de ler aqui a jurisprudência que eu cito nesse sentido. E, então, considerando que o parágrafo 3º do artigo 7º da Lei das Eleições não afasta a eficácia da coisa julgada material, desde que a citada norma não veicula hipótese de ação rescisória no direito eleitoral, eu considero aqui que o caso é realmente negar provimento ao recurso. É como voto, senhor presidente.
Um voto pela ordem, desembargadora Tânia Garcia Borges.
Acompanha a relatora.
Doutora Thelma Valéria Marcon.
Acompanha.
Doutor Emerson Cafuri.
Acompanha.
Doutor César Luiz Mioso.
Com a relatora.
Doutor Abrão Razul.
Com a relatora.
Decisão unanimidade e comparecer desproveram o recurso. Terceiro, representação 5805 de Campo Grande, representante da Procuradoria Regional Eleitoral, representado na ordem de direção regional do Partido Verde. Relatoria desembargadora Tânia Garcia de Freitas Borges, que tem a palavra para o seu voto.
Senhor presidente, ilustres membros dessa Egrégia Corte Eleitoral, senhor procurador eleitoral, servidores. Aqui se trata de uma representação formulada pela Procuradoria Regional Eleitoral em face do Diretório Regional do Partido Verde, que teria veiculado em sua propaganda partidária gratuita, na forma de inserções, matéria incompatível com os preceitos legais aplicáveis à espécie. E, no caso desses autos, não há qualquer dificuldade para se constatar que inexiste na inserção degravada e que eu reproduzi no meu voto, que foi disponibilizado, qualquer divulgação de programa partidário do PV ou a defesa de temas político-comunitários, como exige a lei, mas sim em controvérsia promoção pessoal de filiado, pois o programa veiculado avigorou em demasia a figura de Marcelo Bluma, antecipando sua pré-candidatura para a eleição municipal de 2006. Então, deste modo, eu estou julgando procedente a representação, tendo em vista o evidente desvio de finalidade na inserção impugnada, e para o efeito de cassar 17 minutos e 30 segundos, equivalente a 5 vezes o tempo da ilicitude apurada no primeiro semestre de 2016. É como voto, senhor presidente.
Como voto, doutora Telma Valéria Marcon?
Acompanho.
Doutor Emerson Cafuri?
Acompanho.
Doutor César Luiz Mioso?
Com a relatora.
Doutor Abrão Razul?
Com a relatora.
Doutor Raquel Domingos do Amaral?
Com a relatora.
Decisão à unanimidade, julgaram procedente a representação. Passada a fase jurisdicional, agora matéria administrativa. Um processo de designação de juiz eleitoral interessado, juiz da 13ª Zona Eleitoral do Paranaíba. Parecer da Corregedoria Regional Eleitoral para a designação da doutora Nária Cassiana Silva Barros. Então, eu estou votando no sentido de deferir o pedido de designação dessa juíza. Alguma observação? Decisão unanimidade. Deferir o pedido de designação de juiz eleitoral para Paranaíba. Nada mais havendo para encerrar a sessão. Ah, eu tenho... Encerrado a sessão, o tocante é o nosso calendário de dezembro. O Hard vai encaminhar a vocês por e-mail também, como ficou. Que a gente tem que estar aí mudando. Então, como é que ficou? Eu, em princípio, só vou informar aqui. Semana que vem.
Sessão segunda, terça e quarta. Aí a previsão de quinta e sexta, a gente está jogando para outra semana. Então ficaria assim.
Ah,
cinco,
mas você, aqui tem?
Aqui tem.
Um, dois, três.
Ainda novembro.
Cinco. Ah, sim, okay. Sim. Não, novembro. Tocante é dezembro, cinco. Dezembro.
Aqui é um 5, né? Nessa semana que vem. Aí ficam segunda, terça e quarta, que ainda é novembro, e primeiro e dois, que está previsto, nós estamos jogando para 8 e 9.
Sim. Né? Tá, para 8 e 9. Então se encaminha a eles, encaminha, né? A todos. Em princípio, em dezembro nós teríamos 10 sessões. Nesse teu cálculo aí?
Nesse cálculo, acho que são 10 sessões.
5, 6, 7. 4, 1, 2, 3, 4, 5. Acho que 9, né? Não, aqui vai incluir, vamos fazer cheia. O dia 16 já...
16 está tirando, né?
Está tirando 16, uhum. Né?
Está tirando 16, está tirando dia 19.
Na 19 também.
Estaria ficando só dia 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14 e 15.
Certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sessões. Mas você encaminha para todos os membros, vai encaminhar para o sistema, né, se situarem melhor. Eu acho que aqui também, lá no tribunal, nós transferimos do dia 8 para o dia 19, para antecipar o recesso. É, então acho que aqui também foi feito. Foi também. Então foi isso que ocorreu. Então nós vamos, no dia da justiça, nós vamos estar trabalhando. Se fosse o dia da pendura, né, Abra? Bem? Então tá bem, obrigado, Abra.